Joseph Smith, História. Extratos da História de Joseph Smith, o Profeta. História da Igreja, Volume 1, Capítulos de 1 a 5.
Joseph Smith fala sobre seus antepassados, seus familiares e os lugares onde moravam. Há uma agitação incomum a respeito de religião no oeste do estado de Nova York. Ele decide buscar sabedoria, como sugerido por Tiago. O pai e o filho aparecem e Joseph é chamado ao seu ministério profético. Versículos 1 a 20.
Devido às muitas publicações que foram postas em circulação por pessoas maldosas e insidiosas com relação ao surgimento e progresso de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todas elas destinadas pelos autores a combater sua reputação como igreja e seu progresso no mundo, fui levado a escrever esta história para elucidar a mente pública e apresentar, aos que buscam a verdade, os fatos tal como sucederam, tanto em relação a mim, como à igreja e até onde tenho conhecimento desses fatos. Nesta história, apresentarei com verdade e em retidão os vários acontecimentos relacionados a esta igreja, como se passaram ou como existem presentemente, sendo agora, 1838, o oitavo ano da organização da referida igreja. Nasci no ano de Nosso Senhor de 1805, no dia 23 de dezembro, na cidade de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Meu pai, Joseph Smith Sr., saiu do estado de Vermont e mudou-se para Palmyra, no condado de Ontário, atualmente Wayne, no estado de Nova York, quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Cerca de 4 anos depois da chegada de meu pai a Palmyra, ele mudou-se com a família para Manchester, no mesmo condado de Ontário. Sua família consistia de 11 almas, a saber, meu pai Joseph Smith, minha mãe Lucy Smith, cujo nome antes do casamento era Mac, filha de Solomon Mac. Meus irmãos Alvin, que morreu em 19 de novembro de 1823, aos 25 anos de idade, Hiram, eu, Samuel Harrison, William, Dom Carlos e minhas irmãs Sofronia, Catherine e Lucy. No decorrer do segundo ano, após nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, clamando alguns eis aqui e outros eis ali. Uns contendiam pela fé metodista, outros pela presbiteriana e outros pela batista. Pois apesar do grande amor que os conversos dessas diferentes crenças expressavam na época de sua conversão e do grande zelo demonstrado pelos respectivos cleros que ativamente se levantavam para promover esse quadro singular de sentimento religioso com o fim de converter a todos, como se comprasiam em afirmar, deixando que as pessoas se unissem à seita que mais lhes agradasse, contudo, quando os conversos começaram a afastar-se, uns para um grupo e outros para outro, verificou-se que os supostos bons sentimentos, tanto dos sacerdotes como dos conversos, eram mais pretensos que reais, pois criou-se um ambiente de grande confusão e animosidade, sacerdote contendendo com sacerdote e converso com converso, de modo que todos os bons sentimentos mútuos, se é que jamais haviam existido, perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões. Nessa época, eu estava com 14 anos de idade. A família de meu pai fora convertida à fé presbiteriana, e 4 deles uniram-se a essa igreja, a saber, minha mãe, Lucy, meus irmãos Hiram e Samuel Harrison, e minha irmã, Sofronia. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Mas embora meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles. Mas tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que, para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Minha mente, às vezes, alvoroçava-se bastante, tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. Os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas, e valiam-se de toda a força, tanto da razão como de sofismas, para provar os erros deles, ou, pelo menos, fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Por outro lado, os batistas e os metodistas eram igualmente zelosos no esforço de estabelecer suas próprias doutrinas e refutar todas as outras. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: o que deve ser feito? Quem, dentre todos esses grupos, está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é? E como poderei sabê-lo? Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia na Epístola de Tiago, 1 capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Jamais uma passagem de Escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa, naquele momento, no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir e, a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então, nunca saberia, pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de Escritura de maneira tão diferente que destruíam toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Finalmente cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Resolvi pedir a Deus, concluindo que, se ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia-a liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me, por um momento, que eu estava condenado a uma destruição súbita. Mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato em que estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar-me à destruição, não a uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser, exatamente nesse momento, de grande alarme, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado. Ouvi-o. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Novamente me proibiu de unir-me a qualquer delas. E muitas outras coisas disse-me, as quais não posso no momento escrever. Quando tornei a voltar a mim, estava deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças, mas tendo logo me recuperado em parte, fui para casa. Ao apoiar-me na lareira, Minha mãe perguntou-me o que se passava. Respondi: não se preocupe, tudo está bem. Eu estou bem. Então disse a ela: aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não é verdadeiro. Parece que o adversário sabia, nos primeiros anos de minha vida, que eu estava destinado a ser um perturbador e um importunador de seu reino. Senão, por que os poderes das trevas se uniriam contra mim? Por que a oposição e a perseguição que se levantaram contra mim quase em minha infância?
Alguns pregadores e outros religiosos rejeitam o relato da primeira visão. Desencadeia-se a perseguição a Joseph Smith. Ele testifica a realidade da visão. Versículos 21 a 26.
Alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo no já mencionado alvoroço religioso. E conversando com ele sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tivera. Fiquei muito surpreso com seu comportamento. Tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nestes dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. E embora eu fosse um menino obscuro de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isto se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Isso me levou a refletir seriamente na época e muitas vezes a partir daí. Quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade, que estava também condenado à necessidade de obter um sustento escasso com seu trabalho diário, fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção dos grandes das seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. Mas, estranho ou não, assim aconteceu, e isso foi, com frequência, causa de grande tristeza para mim. Contudo, era um fato ter tido eu uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera quando viu uma luz e ouviu uma voz. Mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco, e foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera, e toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que o perseguissem até a morte, ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, dois personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração. Por que perseguir-me por contar a verdade? Tive realmente uma visão. E quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por que pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-la, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que, se eu o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrira ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la sem ser repreendido.
Moroni aparece a Joseph Smith. O nome de Joseph será considerado como bom e como mau entre todas as nações. Moroni fala-lhe sobre o Livro de Mórmon e os futuros julgamentos do Senhor, e cita muitas escrituras. Revelado o lugar em que as placas estavam escondidas. Moroni continua a instruir o profeta. versículos 27 a 54.
Continuei minhas ocupações comuns na vida até o dia 21 de setembro de 1823, sofrendo todo o tempo severa perseguição nas mãos de todos os tipos de homens, tanto religiosos como irreligiosos, porque eu continuava a afirmar que tivera uma visão. No espaço de tempo entre a ocasião em que tive a visão e o ano de 1823, tendo sido proibido de unir-me a qualquer das seitas religiosas da época, e sendo ainda muito jovem e perseguido por aqueles que deveriam ter sido meus amigos e me tratado com bondade, e se supunham eles que eu estava iludido, deveriam ter procurado, de maneira apropriada e afetuosa, reconquistar-me, fui abandonado a toda sorte de tentações. E misturando-me a todo tipo de gente, caí frequentemente em muitos erros tolos, exibindo as fraquezas da juventude e as debilidades da natureza humana. O que, sinto dizer, levou-me a tentações diversas, ofensivas à vista de Deus. Ao fazer esta confissão, ninguém deve crer-me culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos. Jamais existiu em minha natureza disposição para tal. Mas fui culpado de leviandades e às vezes andava com companhias joviais, etc., o que não condizia com a conduta que devia ser mantida por uma pessoa que fora chamada por Deus como eu. Isso, porém, não parecerá estranho para quem se recorda de minha juventude e conhece meu temperamento naturalmente alegre. Em consequência dessas coisas, muitas vezes senti-me condenado por minhas fraquezas e imperfeições. Foi então que, na noite do já mencionado 21 de setembro, depois de me haver recolhido, recorria à oração e a súplica ao Deus Todo-Poderoso para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências, pedindo também uma manifestação para que eu pudesse saber qual era o meu estado e posição perante Ele, pois tinha plena confiança de receber uma manifestação divina como acontecera anteriormente. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé, no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Vestia ele uma túnica solta, da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos descobertas e os braços também, um pouco acima dos pulsos. Os pés também estavam descobertos, bem como as pernas, um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que não usava outra roupa além dessa túnica, pois estava aberta de modo que lhe podia ver o peito. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim, e que meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também que havia duas pedras em aros de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Depois de me dizer essas coisas, começou a citar as profecias do Velho Testamento. Primeiro, citou parte do terceiro capítulo de Malaquias, e citou também o quarto ou último capítulo da mesma profecia, embora com pequena variação do modo como aparece na Bíblia. Em vez de citar o primeiro versículo conforme está em nossos livros, citou-o assim: Porque eis que vem o dia que arderá como fornalha, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade queimarão como a palha, e aqueles que hão de vir os abrasarão, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixarão nem raiz, nem ramo. E também citou o quinto versículo assim: Eis que eu vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. citou também o versículo seguinte diferentemente. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda. Além desses, citou o capítulo 11 de Isaías, dizendo que estava prestes a ser cumprido. Citou também o terceiro capítulo de Atos, versículos 22 e 23, exatamente como aparecem em nosso Novo Testamento. Disse que aquele profeta era Cristo, mas que ainda não chegará o dia em que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo, mas logo chegaria. Também citou o segundo capítulo de Joel, do versículo 28 até o último. Disse também que isso não havia sido cumprido, mas logo o seria. E disse mais, que a plenitude dos gentios logo ocorreria. Citou muitas outras passagens de Escritura e ofereceu muitas explicações que não podem ser mencionadas aqui. Disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, portanto, o momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, a ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim e Tumim, salvo a aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los. E se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, e isto tão clara e nitidamente que reconheci o local quando o visitei. Após esta comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivera falando comigo, e assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele, e imediatamente vi como se fora um conduto que levava até o céu, pelo qual ele acendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou, então, ao estado em que estava antes de essa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera o extraordinário mensageiro, quando, em meio à minha meditação, descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado e imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. A seguir, me informou de grandes julgamentos que recairiam sobre a terra, com grandes desolações causadas pela fome, espada e peste, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado essas coisas, tornou a acender como fizera antes. Tão profundas eram, então, as impressões causadas em minha mente, que perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido. Mas qual não foi minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado de minha cama e ouvi-o repetir as mesmas coisas que me dissera antes, e também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o seu reino, caso contrário, não as poderia obter. Após essa terceira visita, ele ascendeu ao céu como antes, e outra vez fiquei meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer. Quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez, o galo cantou, e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Pouco depois me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia. Mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com essa intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Obedeci, voltando para onde estava meu pai, no campo, e relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas as placas, e devido à nitidez da visão que tivera, referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas, depositadas em uma caixa de pedra. No meio, na parte superior, essa pedra era grossa e arredondada. Era, porém, mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficava visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, o Urim e Tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontravam era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia duas pedras colocadas transversalmente e sobre elas estavam as placas e as outras coisas. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me fora ordenado, voltei lá ao fim de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o senhor ia fazer e à maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias.
Joseph Smith casa-se com Emma Hale. Recebe as placas de ouro de Moroni e traduz alguns dos caracteres. Martin Harris mostra os caracteres e a tradução ao professor Anton, que diz: "Não posso ler um livro selado." Versículos 55 a 65.
Como a situação econômica de meu pai fosse muito limitada, víamo-nos obrigados a trabalhar com as mãos, empregando-nos fora por dia ou de outras maneiras, segundo surgia a oportunidade. Às vezes estávamos em casa, outras fora. E trabalhando continuamente, conseguíamos viver de maneira confortável. No ano de 1823, a família de meu pai passou por uma grande dor com a morte de meu irmão mais velho, Alvin. No mês de outubro de 1825, empreguei-me com um senhor idoso chamado Josiah Stowell, que morava no condado de Chenango, estado de Nova York. Ele tinha ouvido falar de uma mina de prata aberta pelos espanhóis em Harmony, condado de Susquehanna, estado da Pensilvânia, e antes de me empregar, havia feito escavações com o fim de, se possível, descobrir a mina. Depois que fui morar com ele, levou-me com o resto de seus empregados para cavar em busca da mina de prata, no que continuei a trabalhar por aproximadamente 1 mês sem alcançar sucesso em nosso empreendimento. E, finalmente, convenci aquele senhor a desistir de procurar a mina. Daí surgiu a história muito divulgada de haver sido eu um cavador de dinheiro. Durante o tempo em que estive nesse emprego, hospedei-me com o senhor Isaac Hale, daquele lugar. Foi lá que, pela primeira vez, vi minha mulher, filha dele, Emma Hale. Casamo-nos no dia 18 de janeiro de 1827, enquanto eu ainda estava a serviço do Sr. Stowell. Devido à minha insistência em afirmar que tivera uma visão, continuava a ser perseguido e a família do pai de minha mulher opôs-se muito a nosso casamento. Precisei, portanto, levá-la para outra parte. Assim, casamo-nos na casa do juiz Tarbell, em South Bainbridge, condado de Chenango, estado de Nova York. Imediatamente após meu casamento, deixei o emprego com o Sr. Stowell e fui para a casa de meu pai, trabalhando com ele no campo durante aquela estação. Finalmente chegou a época de receber as placas, o Urim e Tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais 1 ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado. Mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardassem em segurança, e porque o mensageiro dissera que, quando eu tivesse realizado o que me fora ordenado, ele viria buscá-los. Pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos até que cumpri, por meio deles, o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. O alvoroço, contudo, ainda continuava, e os rumores, com suas mil línguas, eram empregados todo o tempo para fazer circular falsidades sobre a família de meu pai e sobre mim. Se eu relatasse a milésima parte deles, encheria volumes. A perseguição, contudo, tornou-se tão intolerável que fui obrigado a sair de Manchester e ir com minha mulher para o condado de Susquehanna, no estado da Pensilvânia. Enquanto me preparava para partir, sendo muito pobre e sofrendo uma perseguição tão grande que não haveria possibilidade de que fosse de outra forma, em meio a nossas aflições, encontramos um amigo na pessoa de Martin Harris, que nos procurou e me deu $50 para auxiliar-nos na viagem. O Sr. Harris era morador do distrito de Palmyra, condado de Wayne, no estado de Nova York, e fazendeiro bem conceituado. Mediante essa ajuda oportuna, pude chegar ao lugar de meu destino, na Pensilvânia, e imediatamente após minha chegada, comecei a copiar os caracteres das placas. Copiei um número considerável deles, e por meio do Urim e Tumim, traduzi alguns, o que fiz entre os meses de dezembro, quando cheguei à casa de meu sogro, e fevereiro do ano seguinte. Nesse mesmo mês de fevereiro, o já mencionado Sr. Martin Harris veio à nossa casa, tomou os caracteres que eu havia copiado das placas e partiu com eles para a cidade de Nova York. Quanto ao que aconteceu em relação a ele e aos caracteres, refiro-me ao seu próprio relato dos acontecimentos, como me contou quando de seu regresso, e que é o seguinte. Fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução, ao professor Charles Anton, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anton declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que já vira. Mostrei-lhe, então, os que ainda não haviam sido traduzidos e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assírios e arábicos. E acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração, atestando ao povo de Palmyra que eram autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta. Peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo da casa quando o Sr. Anton me chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele as encontrara. Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe revelara. Disse-me então, deixe-me ver essa declaração. Tirei-a do bolso e entreguei-a a ele, que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como ministério de anjos e que, se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-o de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu, não posso ler um livro selado. Saí de lá e procurei o Dr. Mitchell, que confirmou tudo o que o Sr. Anton dissera a respeito dos caracteres e da tradução.
Oliver Cowdery serve de escriba na tradução do Livro de Mórmon. Joseph e Oliver recebem o sacerdócio aarônico de João Batista. São batizados, ordenados e recebem o Espírito de profecia. Versículos 66 a 75.
No dia 5 de abril de 1829, Oliver Cowdery, que eu jamais vira até aquele dia, veio à minha casa. Disse-me que, sendo professor da escola localizada nas proximidades da casa de meu pai, e sendo meu pai um dos que tinham filhos na escola, hospedara-se por algum tempo em sua casa, e que enquanto lá estivera, a família relatara-lhe as circunstâncias em que eu recebera as placas e que por isso viera a obter informações. 2 dias após a chegada do Sr. Cowdery, estávamos em 7 de abril, comecei a traduzir o Livro de Mórmon, e ele começou a escrever para mim. Continuávamos ainda o trabalho da tradução, quando no mês seguinte, maio de 1829, fomos certo dia a um bosque para orar e consultar o Senhor a respeito do batismo para a remissão dos pecados, mencionado na tradução das placas. Enquanto orávamos e invocávamos o Senhor, um mensageiro do céu desceu em uma nuvem de luz e, colocando as mãos sobre nós, ordenou-nos, dizendo, a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Aarão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. E este nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer, em retidão, uma oferta ao Senhor. Disse que esse sacerdócio aarônico não tinha o poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas que isso nos seria conferido mais tarde. E mandou que nos batizássemos, dando instruções para que eu batizasse Oliver Cowdery e depois ele me batizasse. Assim fomos batizados. Eu batizei o primeiro e em seguida ele batizou-me. Após o que, coloquei as mãos sobre sua cabeça e ordenei-o ao sacerdócio arônico. E em seguida, ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos fora mandado. O mensageiro que nos visitou nessa ocasião e conferiu-nos esse sacerdócio disse que seu nome era João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento, e que agia sob a direção de Pedro, Tiago e João, que possuíam as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, sacerdócio esse que, declarou ele, não seria conferido no devido tempo, e que eu seria o primeiro elder da igreja e ele, Oliver Cowdery, o segundo. No dia 15 de maio de 1829, fomos ordenados pela mão desse mensageiro e batizados. Assim que saímos da água, após termos sido batizados, recebemos grandes e gloriosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Apenas terminei de batizar Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele, pondo-se de pé, profetizou muitas coisas que logo deveriam acontecer. E tão logo fui batizado por ele, também recebi o Espírito de profecia, e profetizei sobre a edificação desta igreja e muitas outras coisas ligadas à igreja e a esta geração dos filhos dos homens. Estávamos cheios do Espírito Santo e regozijamo-nos no Deus de nossa salvação. Estando então nossa mente iluminada, as Escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento e o verdadeiro significado e intenção de suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós de uma forma que jamais havíamos conseguido antes e que sequer imaginávamos. Entre mentes, fomos forçados a guardar segredo sobre as circunstâncias em que havíamos recebido o sacerdócio e sido batizados, devido ao espírito de perseguição que já se havia manifestado nas redondezas. De tempos em tempos, ameaçavam espancar-nos, isso também pelos que professavam ser religiosos. E a intenção que tinham de nos espancar era somente neutralizada pela influência da família de meu sogro, sob a divina providência, que se tornara muito minha amiga e que era contrária a turbas, desejando que me fosse permitido continuar o trabalho de tradução sem interrupções, e assim nos ofereceu e prometeu proteção no que lhes fosse possível contra qualquer ato ilegal.
Oliver Cowdery relata esses acontecimentos da seguinte maneira. Esses foram dias inolvidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou neste peito uma profunda gratidão. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia a história ao relato chamado O Livro de Mormon, com Urim e Tumim, ou, como teriam dito os nefitas, intérpretes. Fazer menção, ainda que em poucas palavras, do interessante relato que Mormon e seu filho Moroni escreveram com relação a um povo que foi amado e favorecido pelo céu, seria desviar-me de minha presente intenção. Deixarei, portanto, esse assunto para o futuro. E como disse na introdução, passarei mais diretamente a alguns incidentes imediatamente ligados ao surgimento desta igreja, que serão de interesse para alguns milhares que, em meio ao desagrado de fanáticos e das calúnias de hipócritas, abraçaram o Evangelho de Cristo. Nenhum homem, no domínio de suas faculdades, poderia traduzir e escrever as instruções dadas aos nefitas pela boca do Salvador a respeito da maneira precisa em que os homens deveriam edificar sua igreja, especialmente quando a corrupção espalhara incerteza sobre todas as formas e sistemas praticados entre os homens, sem desejar o privilégio de mostrar a disposição de ser imerso na sepultura líquida, para responder a uma boa consciência pela ressurreição de Jesus Cristo. Depois de escrever o relato do ministério do Salvador aos remanescentes da semente de Jacó neste continente, foi fácil ver, como o profeta disse que seria, que trevas cobriam a terra e densas trevas a mente do povo. Refletindo um pouco mais, foi fácil ver que, na grande contenda e no grande clamor com respeito à religião, ninguém tinha a autoridade de Deus para administrar as ordenanças do Evangelho. Pois se podia perguntar, têm os homens que negam as revelações autoridade para administrar em nome de Cristo, sendo que o testemunho dele não é senão o espírito de profecia, e que sua religião baseia-se em revelações diretas, e por elas é edificada e apoiada em qualquer época do mundo em que ele teve um povo na terra? Se esses fatos foram enterrados e cuidadosamente escondidos, por homens cujas artimanhas estariam em perigo caso lhes fosse permitido brilhar diante dos homens, para nós já não estavam, e somente esperávamos que se desse o mandamento, levantai-vos e sede batizados. não tardou muito para que este desejo se realizasse. O Senhor, grande em misericórdia e sempre disposto a atender à oração constante e humilde, depois que o havíamos invocado fervorosamente, afastados das habitações dos homens, condescendeu em manifestar-nos sua vontade. Repentinamente, como se fora do meio da eternidade, a voz do Redentor manifestou-nos paz. Ao mesmo tempo, o véu abriu-se e um anjo de Deus desceu, revestido de glória, e transmitiu a esperada mensagem e as chaves do Evangelho do arrependimento. Que alegria! Que admiração! Que assombro! Enquanto o mundo se encontrava atormentado, confundido, enquanto milhões andavam às apalpadelas como cegos procurando a parede, e enquanto todos os homens mergulhavam na incerteza, como a massa em geral, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, como no fulgor do dia, sim, mais ainda, acima do resplendor do sol de primavera que nesse momento banhava com seu brilho a face da natureza. Então sua voz, ainda que humilde, penetrou até o âmago e suas palavras, sou vosso conservo, desvaneceu todo o temor. Escutamos, contemplamos, admiramos. Era a voz de um anjo da glória, era uma mensagem do Altíssimo. E ao ouvir, rejubilamo-nos enquanto seu amor nos aquecia a alma e éramos envoltos pela visão do Onipotente. Havia lugar para dúvidas? Nenhum. A incerteza desvanecera-se. A dúvida desaparecera para jamais voltar, enquanto a ficção e o engano se desvaneceram para sempre. Mas, querido irmão, pensa um pouco mais na alegria que nos encheu o coração e na surpresa com que nos curvamos, pois quem não teria dobrado os joelhos para receber tal bênção? Quando recebemos de suas mãos o santo sacerdócio, ao dizer ele: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro este sacerdócio e esta autoridade, que permanecerá na terra a fim de que os filhos de Levi possam ainda fazer, em retidão, uma oferta ao Senhor. Não procurarei descrever-te os sentimentos deste coração, nem a majestosa beleza e glória que nos envolveram nessa ocasião. Mas acreditar-me-ás quando te disser que nem a terra nem os homens, com a eloquência do tempo, podem sequer começar a expressar-se de modo tão interessante e sublime como esse santo personagem. Não, nem tem esta terra poder para dar a alegria, conceder a paz ou captar a sabedoria contida em cada uma dessas frases proferidas pelo poder do Santo Espírito. Os homens podem enganar seus semelhantes, enganos podem suceder a enganos, e os filhos do maligno podem ter o poder de seduzir os néscios e ignorantes até o ponto em que nada, a não ser a ficção, alimente as multidões e os frutos da mentira arrastem, em sua correnteza, os insensatos até a tumba. Mas um toque do dedo de seu amor, sim, um raio de glória do céu ou uma palavra da boca do Senhor, do seio da eternidade, faz com que tudo pareça insignificante, apagando-o para sempre da mente. A certeza de que estávamos na presença de um anjo, de que ouvimos a voz de Jesus e a verdade imaculada que emanava de um personagem puro, ditada pela vontade de Deus, é para mim indescritível e sempre considerarei essa expressão da bondade do Salvador com assombro e gratidão enquanto me for permitido viver. E nas mansões onde a perfeição habita e o pecado nunca chega, espero adorar no dia que jamais cessará. Messenger and Advocate, volume 1, outubro de 1834, páginas 14 a 16.